Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, Dissecamores. Bem-vindos ao quadro de Caso Criminal, o mais amado do clube do podcast. Eu sou a Lia.
Eu sou a Vanessa.
E hoje nós vamos falar sobre o caso da Condessa Sangrenta, que eu acho que é o nosso primeiro caso de época. Época muito antiga, época muito, muito antiga mesmo. Esse podcast, na verdade, ele ia ser um vídeo no YouTube, só que porque a Vanessa tirou o siso, tô aqui com uma arma apontada pra ela agora, obrigando ela a gravar, porque eu tentei gravar um vídeo no YouTube sozinha, não deu certo.
Eu ia gravar e ia ficar...
Ficou muito ruim, então a gente desistiu, mas não pra sempre, talvez a gente faça ainda vídeos pro YouTube, né, que talvez a gente vire uma Jaqueline Guerreiro, talvez a gente ainda vire uma... Um ícone do
Sim,
YouTube de caso criminal.
Sim, youtubers pra falar dos inscritos, pedir pra curtir o vídeo.
Criar marca.
Ah, nossa, meu sonho, né?
Ser patrocinada pela Darkside.
Ah, daí
tudo que eu queria.
É, subiu teu nível.
Antes de ir pro caso de hoje, a gente tem que puxar a hora do merchan, né? Então puxa a hora do merchan aí, editor.
Então, a condessa se chama Elizabeth. Ela nasceu no dia 7 de agosto de 1560.
Antiga.
Antiga pra caralho.
Antigaça.
Só ela não é mais antiga que a Rainha Elizabeth. Por isso que o nome dela é inspirado na Rainha Elizabeth.
Verdade.
Né? País da Hungria. A sua família era absurdamente rica e ela fazia parte dos clãs mais poderosos da Europa Central. Por favor.
Era tipo as Kardashian.
A comparação, né? Ela é tipo as Kardashian.
Toda a família tinha que começar com a letra E, assim. Tipo, tinha que ser aqueles negócios de superstição.
Verdade, né? As pessoas viram e falam, nossa, é a Elizabeth. A condessa era muito inteligente. Ela falava 5 idiomas diferentes, que era húngaro, eslovaco, grego, latim e alemão. A gata, além de ser de uma família foda, ela ainda fala 5 idiomas.
Era poliglota. Poliglota.
Poliglota.
Jesus, eu tô ruim na matemática, que o último episódio é que eu fiquei meio ano tentando entender a matemática.
Eu nasci em 2023.
Eu preciso voltar a estudar, tá difícil.
A Thalita nem nasceu ainda. Eu tô falando com um robô aqui. Um robô pré, pra saber como é que ela vai ser.
Só tinha meu inteligência artificial ali.
Segura essa, como é que é o nome do criador do...
Zuckerberg.
E além da gata ainda falar 5 idiomas, né? Ela ainda tinha que ser bonita.
Ai, é pior. Cara. Mas é que tem um negócio, né? O padrão de beleza da época era meio... Né? Beleza é um...
É. Era uma beleza rústica, mas era uma beleza da época, até.
É, a beleza da época.
Hoje em dia, a beleza é tu ter uma barriga chapadona com vários botox.
É verdade.
Que é ridículo. Mas...
Opiniões polêmicas.
Opiniões polêmicas. Citar nomes. Virgínia.
Pelo amor de Deus, canceladas.
Como ela era uma pessoa bonita, rústica, ela acabava sendo sexualizada em retratos encontrados na internet. Tipo, tu olha a foto dela, tu fica...
A foto... Tu viu as montagens que tem dela, tipo, na banheira de sangue e tal?
Ai, gente.
É muito... Sexualismo demais. Se vocês forem procurar na internet, tipo, tem a foto dela e tal. E o pessoal sexualiza com ela na banheira, cercada por homens, não sei o quê. Tipo, fazem uns negócios que... Dá até vergonha. A maioria das famílias nobres da época, né? Assim como os Bathory, que era a família da condessa, eram praticantes da endogamia. Que é nada mais, nada menos do que incesto, né? Então eles ficavam tudo ali entre a família.
Não, então, naquela época era muito.
É, naquela época bem, todo mundo que era da monarquia fazia isso, né? Então por causa disso, os pais da Elizabeth, eles eram primos. E tem alguns rumores que afirmam que por conta dessa semelhança genética dos pais, a condessa sofria de crises epilépticas.
Exatamente.
Crises epilépticas. Acredita-se também que o sadismo da condessa, a psicopatia dela, tem algo a ver com o incesto, né, praticado pela família. Já que outros familiares da Elizabeth também tinham problemas, assim, não batiam muito bem na cabeça. Também tinham esses probleminhas normais, né? Coisa básica. Nada demais. Uma coisa padrão. Então, por conta disso, se acredita que a endogamia seja o grande... problema de tudo. Foi tipo, aí que começou a dar errado.
O família dela toda errada mesmo.
A família dela é terrível.
É terrível. Tô falando, toda pessoa, família rica, burguesa, tem um passado obscuro, tem um problema.
Karl Marx, revolução, foda-se.
Ninguém é perfeito, cara. Então, com apenas 10 anos de idade, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc. Do conde Ferenc, que tinha apenas 15 anos, ambos muito novos para se casar hoje em dia. O que é mentira, porque isso voltou à moda de novo.
É.
Eu vejo muita gente de 15, 16 anos casando. Ai. Só que 10 anos é foda, né? 10 anos.
Sim.
Aí tu se passou, né? Bom, mas pra quem tinha uma família que praticava o bagulho, né? 10 anos, se casar naquela época, acho que era nada.
Pois então, acho que naquela época casava-se com 10 anos pra ter filho com 15, 16 e morrer com 35. Já tataravó, tá ligado?
É que naquela época eles morriam muito novo, porque pegava qualquer peste e morria, né?
Sim, não tinha.
Então,
morria. Quem durava até os 50 era... Ei!
Bruxo, já queimava.
Por isso que queimava.
Ia morrer igual. Absurdo tu durar até os 50. Vai morrer. Então, falando que... Mas há um tempo atrás isso era super normal, as pessoas casarem super novas. Tipo, super novas, né? Uma criança. E a família do noivo dela era uma família húngara e muito podre de rica, igual a família dela. Então eles estavam no mesmo nível, né? Tudo certo.
Sim,
tudo bem.
Era, o status social era podre de rico.
O que tu é? Eu sou rica. E fala 5 idiomas. Gente, eu falava 5 idiomas.
É, mas é que o pessoal que era rico tinha que ter esses estudos, né? Pra poder. Tipo, o eslavo, ela aprendeu a falar porque ela tinha que se comunicar com os serviçais dela. Só por isso que ela sabia falar também.
Porque tu fala eslavo? Ah, pra conversar com meus empregados.
Pois então, já pensou que os empregados dela às vezes poderiam não entender eles falando em húngaro? Então, depois de se casar, né, com o rei ali, o Ferenc, eles viveram alguns anos morando no palácio da família. Mas antes de se casar, na verdade, tem aquele período de noivado, assim. Ela já tava morando lá antes deles fazerem a festona toda pra aprender a administrar, né, as propriedades da família dele. E a Elizabeth e o Ferenc se casaram finalmente no dia 8 de maio de 1574. 8 de maio, obviamente, sempre vão se casar em maio, porque tem aquele negócio que elas tomavam banho quando nasciam, quando iam se casar, né? Daí eles tinham que carregar um buquê de flores e tal. E era sempre em maio, tu já viu isso? Por isso que maio é o mês das noivas.
Ai, que bom.
Dissecando também é cultura. Aí elas se casavam sempre no mês de maio, não sei o quê. Então se casaram no dia 8 de maio de 1574. Numa cerimônia que não foi nada modesta, porque essa cerimônia contou com nada mais, nada menos do que 4.500 convidados e durou 3 dias.
Ela convidou o país inteiro.
Convidou todo mundo e é algo aproximado aqui com o que a gente tem hoje em dia da farofa da GK. É a mesma coisa, dura 3 dias, é 500 milhões de pessoas e a única diferença é que não tinha que pegar ingresso. Eu tenho quase certeza que a GK daqui a pouco vai fazer um festival. A farofa da GK não vai mais ser festa de aniversário dela. Escreve o que eu tô falando.
Ela vai fazer um evento.
Essa mulher daqui a pouco vai virar o farofa da GK, vai ser tipo o novo Rock in Rio, assim. Só que com música ruim. Tipo Pedro Sampaio.
Aí vai ser cancelado, tá vendo, né? Tô citando nomes muito renobres para o nome. Para a atualidade.
Aquela, tu viu aquele vídeo? Quando a GK foi, pegou o microfone do Pedro Sampaio.
Ai, mudou a voz dela, né? No desfile.
Abaixa o som.
Gente, o que é aquele desfile da GK? Nada a ver, roupa brega ridícula. E as desfiles eram as pessoas do TikTok dançando.
A Vanessa do cinema dançando, não sei. E pensando, nossa, ela dançou muito bem, não sei.
Ela quase matou outra modelo. Cara, ridículo, ridículo.
A Gisele Bündchen olhando aquilo em casa, dando risada.
Ai, cara, eu não... Gente, hoje em dia é muito fácil um influencer ter marca de moda. Ele nem sabe o que é moda, cara,
não,
ridículo
não,
aquilo.
Não, sabe. Ela tirou tudo da Shein, né?
Na Shein tu encontra por R$20, é a mesma roupa, né?
Mas voltando, né, depois dessa festona toda, o Ferenc resolveu presentear a Elizabeth com uma lembrancinha, coisa bem pouca, assim. Ele só deu pra ela um castelo no estilo gótico, construído no topo de uma colina, assim, que vocês podem até achar foto na internet. O nome do castelo é um nome muito difícil, que eu não sei pronunciar, mas procurem aí, Castelo Castelo C-S-E-J-T-H-E. É isso aí.
Faço ideia, mas pronuncia isso.
Não faço ideia também.
Não sei que língua é essa.
É, deve ser húngaro. nem sei como é que fala, gente. Mas é no topo de uma colina mesmo, isoladaço pra caramba. E esse castelo acabou se tornando a câmara de tortura perfeita pra Condessa. Então, tipo, quem entrava lá não saía mais.
Não, tinha 10 anos já, né?
É.
Agora falando algumas informações e curiosidades sobre o casal. A Elizabeth não era a única sádica do relacionamento, além desse marido dela. Rumores diziam que quando a Condessa estava noiva, ela teve um relacionamento com um camponês, engravidou e foi forçada a se separar da criança. Mas isso tudo aconteceu escondidinho, até porque eram duas famílias de referência, então, tipo, ia ficar meio
abafa.
O que aconteceu é que quando seu noivo ficou sabendo, ele castrou o camponês e jogou seu corpo para os cães comerem. Pouco vingativo ele, né?
É, me lembro bastante o caso brasileiro aqui do goleiro Bruno.
Sim, meu.
Que ele jogou também o corpo
a
dela.
A mulher, né? E até hoje, foda-se. Mas
e até hoje,
ninguém dá relevância pra isso.
Não, cara, já voltou até a jogar, né? É. Brasil. Uhul.
Pra frente, Brasil.
Pra frente.
Esse ano vai ser uma merda. Votação, eu vou votar com uma vontade, sim. Outro fato curioso sobre o casal é que eles demoraram 10 anos para ter o seu primeiro filho. Casaram novo pra mostrar um consciência que eles tinham que ser maior de idade pra ter o filho. No caso ele tinha 15, né?
Não, é que eles se casaram uns aninhos depois, né? Eles já tinham, acho que seus 19. Acho que já tinham seus 20 e pouquinhos anos, na real.
Quando tiveram filho, né?
É, quando
sim,
tiveram filho.
Porque eles casaram novo, né? Eles casaram uma criança também, uma criança ia saber fazer alguma coisa.
Tinha.
Se bem que naquela época, né? Acho que já nascia com instruções.
Já nasci, dava com uma sutra.
A gente faz assim, filha, tá?
É assim. Eu acho que também não tinha muita privacidade, né? O pessoal já não tinha muita privacidade. Eu acho que era camponesa, assim, era uma casinha, um quarto pra todo mundo.
Ai, coisa estranha. Ainda bem que eu nasci agora. Não tá bom, mas não tá ruim.
Ai, eu queria muito ter nascido naquela época. Tem certeza?
Tem certeza, meu amor?
Tem certeza que
tu sair na rua e tá com fedor de bosta?
Não sabia se fedia o esgoto ou a pessoa.
Tu morrer antes dos 50 anos? Ser pobre, escravo?
Já pera pra pensar que o que a gente chama hoje de fedor de esgoto, naquela época eles chamavam de fedor de gente mesmo.
Sim, eles jogavam. Ó, eles cagavam, gente, botavam pela janela. Era isso, as ruas eram cheias de bosta.
Então, o que a gente vê hoje nos filmes, que a gente acha que é barro...
É merda.
É merda. Acabou completamente os romances de
época. Meu brilho sumiu agora.
Sumiu completamente. Eu lembro dos romances de época, agora eu vou ficar sempre... Meu Deus do céu, vai me...
Isso era merda, hein? Estraga toda a cena.
Jesus.
Depois, então, eles tiveram o primeiro filho deles, o que era bem incomum na época. E tudo isso aconteceu porque o conde amava uma guerra.
Ele gostava de bater e matar homem.
Isso aí, tirar o pinguim deles e enterrar isso. Era normal.
É, foi da pouco.
Ele lutou na conhecida Guerra dos 13 anos e foi lá que ele ganhou o apelido de Cavaleiro Negro da Hungria. Ai, meu Deus.
Eu ouvi 13?
Só que veio junto a reputação cruel e desumana, né? Por que será, amor?
Por que será? O cara matava todo mundo. É que normalmente quando eles davam esses títulos assim, porque a pessoa era tipo ceifador, né? Tipo o Conde Vlach. Vlach, né? Que virou puta merda, como é que é o nome do vampiro? O vampiro conhecido?
Drácula.
O Drácula, isso. Que ele era empalador e tal.
Ah, sim.
É, ficaram conhecidos assim porque eles eram fé da puta na época.
Ai, que horror, imagina. Então, como ele ganhou essa reputação maravilhosa dele, né? Pior que o nome é tão legal, né? Cavaleiro Negro da Hungria. Podia ser um herói, né? Da Hungria, não. Cara.
Ah, na época ele talvez considerasse isso heroísmo, né?
Ai, que horror, né? O que é ruim, então? Então, ele ensinou todos os métodos de tortura pra Elizabeth. Como enrolar um pedaço de papel banhado num óleo entre os dedos das criadas e, em seguida, incendiar o papel. Pra quê?
Qual a necessidade? Ele incendiou. Imagina ficar com isso. Gente, eu tô tão risada, mas desespero. Imagina ficar com aquilo, tipo, na tua mão ou no teu pé.
Gente, em que momento ele teve a ideia de fazer isso?
Não sei. Eu acho que ele tava pensando de... Como é que eu posso
fuder a vida? Como é que eu posso ser malvado?
Será que ele acordou, tipo... Hoje eu vou ser filha da puta, vou fazer isso. Não, e o melhor é o fato dele ter apelidado isso de chutar estrelas. é criativo, esse que é o pior de tudo, é criativo. O cara é criativo.
Chutar estrelas, mano. E além disso, ele também presenteou a Condessa com uma luva com garras pra que ela pudesse cortar os seus criados.
Ela é igual o... Tem uma, um filme, né? Não tem?
Já surgiu o Fred Gruber.
É, tipo isso, mas não era do Fred Gruber, eu tava lembrando. Não. Tem um filme que é tipo, ela tem uma unha assim, meio garra, tá ligado? Ela faz um cortão assim.
Caroline?
Não sei. Mas tem um filme, eu não lembro.
Tem um filme aí, cara. Tem um filme. Tem uma referência.
Bota, tá. Tem um filme.
Que bota aí também.
Enfim. Mas a Condessa, ela tinha um clube de tortura, que ficou conhecido dessa forma, que o Ferenczi fazia parte, mas ele não era o único. Ela também tinha a ajuda de uma enfermeira, técnica em enfermagem, eu acho que sim, a gente sempre tem um pezinho atrás. Sempre tem um pé atrás.
É que a gente aprende umas coisas bem absurdas, né? Se eu fosse falar, já teria uns 300 crimes.
Ela tinha a ajuda de uma enfermeira, de uma lavadeira e de um menino desfigurado, que era meio retirado da sociedade por conta disso. Então ela juntou, abraçou o menino ali junto pra ser ruim junto com elas. E também tinha
que
sua
era
maior...
Feio, né?
Era feio, já. Coitado do... Era feio e criminoso ainda, realmente complicado. E no meio disso tudo ela tinha sua maior ajudante, que era a Anna Darvolia. Muitos afirmavam que o Ferenczi, ele tinha ensinado a Elizabeth a torturar, mas a Anna ensinou a Elizabeth a matar. Então, também tem essas questões de que achavam que ela e a Elizabeth tinham um treino ali, um negócio, né, juntos. Então elas usavam, acho que não só ela e a Anna, mas também ela e o Ferenczi usavam as torturas e a matança como talvez um Viagra deles. Um negócio, tipo, um estimulante deles ali. Um negócio que eles usavam para... Opa, vamos matar um hoje aí.
Gente, eu fico apavorada. Esse tempo teve um caso que a amiga matou, tipo, outra amiga, pra saber se ela era psicopata.
Ah, sim, né? Que eles pegaram e botaram a guria no carro. O pior de tudo pra mim é o fato dela ter tido ajuda. Dela ter chegado pra outros duas pessoas, contado o plano dela e eles terem aceitado.
Caramba.
Isso não entra na minha cabeça. Porque é muito sem noção. Tipo, ela contou, ela falou, eu acho que eu sou psicopata, vocês vão me ajudar.
Eu vou decidir hoje, vou matar minha amiga.
E ajudaram, velho. Ajudaram.
Cara, se tu é meio doido da cabeça, começa desde criança matar um bicho assim, tu achar legal.
Sim, ali é. Sabe o que é o problema do.
Já me preocupei, meu irmão já matou uns cachorros.
Minha mãe matava pato.
Mas é pra comer, né?
Não, minha mãe matava pato. Mãe, desculpa. Mas vou ter que contar. Ela matava pato afogado. Porque ela achava engraçado os patinhos se debatendo. Sim. Pena que esse podcast não é em vídeo.
Eu não vou falar nada porque minha mãe matou uma cria de cachorros afogados. Jogou no bueiro, assim. Quando minha avó viu, eles estavam todos com a barriga inchadona, assim, morto. E a outra vez ele... Ah, essa vez até eu entendo, porque é coisa de criança, né?
Eu até entendo.
Mas ele botou os gatinhos pra lavar e botou alvejante nos gatos.
Pra deixar mais branco.
É, porque eles estavam sujos. Mas mano, eles morreram, né? Óbvio.
Ah, ele não sabia, né?
É, tá, isso é até...
A minha mãe fazia de filha da mãe. Ai, eu não tenho como te defender.
Sabe aquele vídeo da guria que eu te mandei, que ela pega a bonequinha dela e vai enforcando na água, assim?
Era nesse nível.
Cara, eu morro com aquele vídeo. Ficou pensando, ela sabia demais.
Essa boneca viu coisas que
essa
não era pra
se
ver.
Essa boneca se mexeu ontem de noite, eu vi.
O que todo mundo queria que fizesse com a Annabelle.
Exatamente, ninguém pensou nisso.
Ninguém pensa, todo mundo. Ninguém afoga, ninguém taca fogo.
Cara,
ninguém faz nada.
Tava fogo, fatiava a boneca, sei lá, mano.
Ai, porque daí ela some. Ai, boneca do capeta também, né? Pelo amor. Ou sai da casa, disse assim, ó, minha filha, fica aí. Tô nem aí, fica nessa casa,
não,
vai pra outra.
Primeiro, vamos começar de um princípio de filme de terror. Vamos se mudar. Ah, uma casa legal no centro, né? Não, a casa lá mais, assim,
vamos
merda,
pro meio
do meio
mato,
do nada,
pra
toda acabada.
Casa que matou 500 pessoas. Vamos lá.
Não, essa casa aí que nós vamos morar, bem tranquila, bem legal pra criar meus filhos. Aí a boneca fica mudando de lugar. Ah, Acho que eu esqueci que eu botei o poder. Gente, eu falava pra boneca, casa é tua, tchau, beijo.
Nunca nem morei aqui. Nossa, não. Hoje de manhã eu acordei. Hoje, te conta, eu tomei um cagaço. Eu acordei, daí eu, na minha cabeça tá todo mundo fora de casa. E daí eu acordei, saí assim na porta ali do quarto. Tava escutando o barulho da TV. E daí eu, quando eu voltei pro quarto, parou o barulho da TV. E eu fiquei, meu Deus do céu. Desesperada, né? Fiquei, Jesus amado, será que eu vou lá, não sei o que, com medo, juntei todas as minhas forças, cheguei aqui, tava o Pedro e a Catiane dormindo. E eram os dois com a TV ligada, e a TV tinha parado, só, tipo, parou, sabe? Ficou sem internet. E daí, meu Deus do céu, eu desesperada, achando, vai que alguém entrou em casa, tem um capeta aqui, tá ligado? E era só eles, graças a Deus.
Tem um capeta aqui. Tipo, eu tenho fase da vida, assim, tipo, quando eu tô sozinha em casa, eu fico imaginando muita coisa. Tipo, é tudo na minha imaginação. Que eu ouço um barulho, que eu acho que tem um capeta me olhando, tem alguma coisa me observando. Ou às vezes eu tô tão assim, nem aí que eu fico. Às vezes, tipo, eu ouço um barulho, eu acordo 3 da manhã por algum acaso. Eu fico, foda-se, vem me pegar a porra. Eu
tô nem aí. Tô nem aí, tira uma pistola assim, aparece um cacete.
Aparece,
dormindo com a pistola.
Então, com o passar do tempo, com muita frequência, as criadas morriam dentro da propriedade da casa da condessa. Não sei porquê, eu acho que, sei lá, né? Um peste.
Era.
Ah, sei lá.
Ela falava que era. Nem lembro qual era a doença que ela mentia lá, que até os padres ficavam. Aham, tá bom. A gente acredita. Confia.
Sei lá, acho que morria do nada, assim. Então todo mundo começava a perceber que bom, né? Que as pessoas se importam com as outras. Imagina, toda hora ela tinha vaga de emprego pra trabalhar lá, né? Ah!
Todo um dia, todo mundo entregando seu currículo.
Não, entrando ali, ninguém mais voltava, né? Que estranho. E naquela época, os servos, eles não eram, tipo, tu trabalha, né? Vai embora pra tua casa. Eles eram propriedade do lugar. Eles eram, tipo, escravos. Literalmente.
Eles trabalhavam de forma...
Eles eram escravos. Tipo, ah, isso aqui é minha empregada. Minha empregada.
Muitos remunerados eram.
Exatamente. Então, tipo, o tratamento deles deve ter sido uma bosta. Então, tipo, morre aí.
Vai.
Vai, vai embora. Ah, posso fazer o que eu quiser, né? Tipo, meu empregado, então posso te matar.
Acho que era que ela tinha na cabeça de que ela podia fazer o que ela quisesse.
Posso te matar. Posso te torturar. E além disso, essa guerra dos 13 anos que o Condesso ali, né?
O Condesso.
Condesso.
O Conde, amigo.
O Condesso.
Conde.
Eu li Condesso aqui e li Condesso. Essa guerra dos 13 anos que foi citada antes, que o conde participou, o rei teve que pedir dinheiro emprestado, o rei da Hungria, ele teve que pedir dinheiro emprestado para ambas as famílias, com uma dívida mínima assim, de 18 mil moedas, bem baratinho. Assim.
Algo que nunca vai pagar.
Não, uma coisa que ele vai ficar devendo.
Entrou pro Serasa pro resto da vida.
O rei do Serasa é foda, né?
O rei do Serasa.
O rei do Serasa é foda. Então, como a Elizabeth não era apenas rica, ela era milionária, né? Rei delas. Rei do bagulho todo. Ela fazia a lei dela.
Ainda mais agora que o rei tava devendo pra ele, né? Daí agora... Que...
Imagina, ela deve se achar a última pacotinha. O rei tá me devendo.
É.
O rei da Hungria tá me devendo.
O rei me deve uma dívida que nunca era pra pagar na vida. Agora eu faço que eu bem entender.
Então, ela falava que as empregadas dela tinham morrido de... cólera, ou algo misterioso, tipo uma doença da época, tipo, antigamente tinha muita praga, né? Praga, aquelas doenças que não tinha nome, era só, tipo, tá doente, morreu.
Visitou uma bruxa, acho que foi algo do gênero que aconteceu.
Se tu se curou, tu é bruxa.
Sim, se tu não morreu.
Tá curada.
Tem que matar pra ter certeza.
Exatamente. A doença não vai te matar, mas eu vou.
Tu já percebeu isso da questão, não sei se tu já estudou da Santa Inquisição, né, das bruxas e tal. Que eles faziam assim, tipo, afogavam a mulher. Se a mulher não morria, ela era bruxa. Se ela morria, era uma inocente que, infelizmente, a igreja matou.
Caramba. Gente, vocês falam da Segunda Guerra Mundial, dessas guerras, mas, gente, a igreja matou muita gente. Olha, eu militando aqui de novo, ó, eu vou me cancelar, gente. Mas a igreja matou um monte de gente.
O padre vai cancelar o você. Então, a coisa ali no Palácio da Condessa acabou piorando um pouquinho em 1604, quando o conde morreu e ela ficou ainda mais violenta, né?
Sim, boy dela morreu, né?
É, o trauma da gata. E o hobby dela acabou virando uma obsessão. Ela coletava várias jovens ao redor das cidades do castelo e alguns acreditam que Isso era por pura vaidade, já que nessa época a Condessa estava com 44 anos e as suas vítimas eram crianças na flor da idade. Então, tipo, todas elas tinham mais ou menos a idade que ela tinha quando se casou.
A gente pega adulto, não pega criança.
Pois é, pra quê, né? É que naquela época passou dos 9 e tu já era adulto pra eles, né?
É verdade, você casou com 10, né?
É, não tinha muito...
Ai, mas criança é foda. Pela criança eu dou minha vida.
Pelas crianças eu dou minha vida.
Graças a Deus.
Quando ela terminava a sessão de tortura dela, ela mandava jogar os corpos das camponesas por cima dos muros do castelo para servir de comida para os lobos que tinham na floresta. E se a criada perdesse o ponto de um crochê, ela era espancada e furada com agulhas. Se ela fosse pega roubando, a pele dessa criada era marcada com a mesma moeda. E muitas vezes ela despia as criadas antes das torturas, e por esse motivo... E também por a grande maioria das vítimas delas do clubinho da tortura ali serem mulheres, acredita-se que a Condessa tinha uma frustração lésbica, né? Não assumiu a sexualidade dela e por esse motivo ela matava em grande maioria mulheres. Que foi um negócio que a gente já comentou até no nosso primeiro episódio. Normalmente as pessoas matam conforme a orientação sexual, a raça... E idade. Então a Condessa gostava de mulheres novas, acredita-se, né? Ela também já arrancou um pedaço do rosto de uma criada com uma mordida. Na época que ela tava bem, bem mal de cama. Acho que a mulher não deu as medicações certas pra ela.
Ela tava com fome, pô.
Tava com fome, arrancou um bifão na cara da mulher.
Saboroso.
É igual. E uma vez também ela colocou a mão dentro da boca de uma das criadas e rasgou o rosto dela. Além disso, também existiam rumores de canibalismo forçado como método de tortura psicológica das vítimas da Condessa.
Nossa, será que ela ficou mal? Eu levou uma depressão. Terapia dela é matar as pessoas. Cada um tem a sua terapia. Então, com certeza, você já deve ter ouvido que ela enchia a banheira, né? Cheia de sangue, de meninas virgens, e se banhava nela. A skincare da gata.
A skincare?
Sim. Era pra
ter... Pepino é o caramba, o cara é sangue de virgem. Não quero
é que falavam, né, que antigamente sangue... Já viu Branca de Neve?
Ah, sim. Todo mundo já viu Branca de Neve.
Não, mas... a Branca de Neve não. O desenho, né, por favor, a Branca de Neve. O filme lá, que ela matava as gurias menor.
Ah, aquele filmão, tá.
Ela sugava das gurias lá e ficava novinha e tal.
Ah, mas todo mundo tem esses negócios.
É que, na verdade, era sangue delas, né? Então, tipo, sangue rejuvenescia ela.
Sim.
É inteligente, né? Já que ela ia matar a pessoa mesmo, usa o sangue dela pra fazer...
O sangue da pessoa... Os antigos não usavam... Antigo não, ainda usam, né? De porco pra fazer murcilha.
Não, me cagou os boots. Usar a menstruação pra fazer só no rosto. Esses dias eu vi no TikTok e fiquei... Não é possível.
Não, eu acho isso muito a ver. Porque a menstruação é uma limpeza do corpo, né? Então
sim.
Aquilo ali já não é, tipo, bom, tá ligado? Mas usa um pouquinho se vocês quiserem também, né? No meio que eu tô passando.
TikTok, às vezes eu guria com uns colorzinhos, sabe? De sangue.
Uhum.
Guarda sangue. Gente, pra que isso?
O corpo tá botando pra fora, ela tá guardando sangue.
Que nojo, mano. Ah, por favor, é um... Eu não posso falar que nojo hoje em dia. Vou ser cancelada de novo, cara. Eu tô falando que menstruação é nojento. Não posso. Saco. Infelizmente, pra quem acreditava nessa história, é tudo mentira. Nenhuma das pessoas que testemunhou contra a Condessa disse isso ou confirmou essa história. A única coisa que realmente falaram e que acontecia é que durante as torturas ela ficava tão encharcada de sangue das vítimas, das criadas no caso, que precisava trocar de roupa pra poder continuar. Claro, né? Total lógica isso. Essa história toda de vaidade foi criada pela dificuldade que as pessoas têm de acreditar que as mulheres podem sim cometer crimes e serem más, e muito fácil para a sociedade acreditar que o motivo é vaidade ou ciúmes. Realmente, tipo, hoje em dia, mulher serial killer, mulher...
É sempre por...
Provavelmente ela é mal amada. Ela é corna. Ou ela foi sem querer.
Ela fez por amor, ou ela
foi sem querer.
Ai, gente, faz porque é ruim mesmo, pelo amor de Deus.
Não
é
direitos só iguais. Ruim.
A gente também tem direito de ser filha da porra.
A gente também quer ser do mal, caralho.
E em 1900 e... Em 1609, a Ana d'Arvolia morreu. E, bom, ela já tava traumatizada com a morte do Conde e com a morte da Ana, tudo piorou.
Esse é o karma, né, pô?
O karma. A gata perdeu as pessoas que ela amava porque ela tirou muitas pessoas que os outros amavam, né? E nessa época, a Elizabeth começou a precisar de dinheiro, né? Já que tava precária a situação da Hungria.
Culpa do rei, né? Pediu dinheiro pra ela.
O rei tava falhando em todo mundo. E ela também tava precisando de sangue novo, já que os pais escondiam as suas filhas quando ela ia na cidade oferecer trabalho. Era a famosa vaga arrombada que ele deu hoje.
Tem filha? Ela ia na casa das pessoas. Ela, filha.
Tu tem uma filha? Tu não quer deixar ela trabalhar comigo? Delícia.
Tô sentindo cheirinho.
E os pais já estavam escondendo todo mundo. E por conta disso, a solução dela foi ir atrás de meninas nobres. E foi aí que o bagulho deu merda. Porque pode mexer com as filhas dos pobres até não querer mais, mas filha de rico é protegida. Então, pra atrair as vítimas, o que ela fez? Ela abriu uma escola de formação pra jovens meninas, onde dezenas de garotas se matricularam. E elas foram mortas logo em seguida. Elas entraram e foram mortas. E quando os pais delas questionaram, né, o que tinha acontecido com as filhas dela, ela deixou completamente a inteligência dela de lado e disse que uma das meninas ficou com inveja das outras por elas serem bonitas demais, matou todas e depois se suicidou. E obviamente ninguém acreditou nessa merda, né? Ficou todo mundo... Como assim? A gente deixou todas elas ao teu cuidado e agora tá me dizendo que uma delas despirocou e matou todo mundo e depois se matou. Ela disse exatamente isso. E por conta disso, por conta dessa mentira besta, o rei, em 1610, ordenou que um paladino investigasse a Elizabeth. E foi aí que o negócio todo veio abaixo.
Pobre sempre se fudendo, né?
Pobre se fudendo.
Tá louco.
Imagina as gurias pensando, nossa, vamos numa vaga de emprego lá ganhar uma grana. Só toma no cu.
Benefício, morrer.
Não tem VT, não tem alimentação, não
Cargo
tem nada.
Horário no céu.
A única coisa que eu te garanto é a morte.
Estamos chegando já na prova final contra Elizabeth, de que já era incontestável, já que o paladino enviado pelo rei viu uma das sessões de tortura. Então, depois disso, não tinha mais dúvidas que a culpa era da condessa.
A mulher foi pega no ato.
A gata não teve mais como, né? Burra também, né? Centenas de pessoas confirmaram os rumores das torturas e 306 pessoas testemunharam contra ela. Se fudeu, cara.
Não, ela tomou no cu dela.
Ela tomou, incluindo membros do seu clubinho da tortura. Porra.
O pessoal, assim, ó, a gente fala mal dela e vocês liberam a gente. Basicamente isso. É a tal da delação premiada.
É, mas eu também seria assim. Falaria, poxa.
Vai que é tu? É antes dela do que eu?
Estima-se que a Elizabeth tenha matado entre 175 e 650 camponesas.
A chacina da condessa.
Gente, é muita gente, cara.
Gente, é muita gente. É muita gente. A mulher matou. A mulher só saiu assim, ó.
Gente, não tinha mais mulher. Ela matou todas?
Mata todo mundo!
A condessa nunca foi levada ao julgamento, mas foi sentenciada à prisão perpétua em seu próprio castelo. Que ironia do destino, meu amigo.
Sim.
E foi declarado que seu nome não seria mais mencionado na sociedade.
Não podiam falar. Era tipo Voldemort.
E depois fizeram... E depois, com certeza, uma família foi morar no castelo. Não, com certeza.
Sim, com certeza. Com virou certeza. Patrimônio da Hungria
absoluta
agora.
Absoluta que alguém foi morar naquele castelo.
Então, depois de ter ficado presa no seu castelo como se fosse uma grandíssima, um grande julgamento, a Elizabeth morreu no dia 22 de agosto de 1614. Ela foi enterrada em solo sagrado, logo de início, mas depois de muitas críticas, ela foi removida de lá e enterrada na cripta da família. E em 1995, a cripta foi aberta e nenhum resto mortal da Elizabeth foi encontrado.
Era bruxa, pô.
Será que roubaram? Sei lá.
Mas por quê?
Aconteceu. Roubaram, tipo, nossa, não tenho. Alguém, sei lá, que tinha um culto pra ela. Tem louco pra tudo, né?
É, vai saber o que fizeram com ela, né? Aqueles tempos. Me assusta.
Usaram o fêmur dela pra ser batendo nos outros.
Ah, sei lá, fazer magia, sei lá, ah, mano.
Pode
fazer um... Enterrar no meio da merda. Sei lá, cara.
Mas então, por hoje é isso. Todas as informações foram tiradas do livro Lady Killers, da Darkseid. Isso não é uma publi, mas poderia ser. Então, Darkseid, por favor, patrocina a gente tá precisando bastante.
Me nota!
O livro é super completo, ele é bem interessante também. Ele tem a história de várias serial killers. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é só uma grande indicação de leitura.
Além dos livros serem lindos, né?
Serem lindos.
O meu, você é pode usar lindo. O meu cupom.
A gente ainda não tem, mas a gente tá pensando em fazer uma coisinha, tipo assim, um link e tal, pra o pessoal comprar na Amazon pela gente, né? Pra dar uma ajudada, assim.
Viu o spoiler?
Spoiler, a gente tá vendo ainda de fazer isso, não sei como é que funciona.
Da Amazon, não da Shopee, gente.
É, mas... Tem também o Anatomia do Mal, que é o que eu já leio há muito tempo, que é uma grande indicação. Vanessa, qual é aqueles que tu tem de medicina?
É Anatomia do Mal.
Não é Medicina Macabra?
Ah, não. Esse eu li no online. É o Medicina Macabra que eu tenho. Só que eu tenho um...
Medicina Macabra pra
gente, é umas coisas absurdas. Ah. Vamos fazer um episódio disso.
A gente tem que fazer um episódio só falando do Darkseid.
Só que tu tem que, pra ouvir aquilo, tem que ter um estômago legal, tipo, pra vocês... Claro que a gente fala sobre coisas absurdas, só que, tipo, Sim. Lá é mais detalhado, né? Ah, e o cara Sim. Abriu o bucho do cara, né? E fez tal coisa...
Se vocês querem um episódio assim, então comentem aí que a gente providencia. Mas por hoje é isso. E sigam a gente em todas as redes sociais. Não deixem de dar seu feedback, né, sobre os episódios, o que você tá achando, o que dá pra gente mudar, o que dá pra gente melhorar, que tipo de caso você quer escutar, sei lá, enfim, qualquer coisa.
Tudo que é um episódio da gente cancelando.
É, um episódio da gente falando mal de todo mundo. Mete ficha aí, gente. A gente precisa muito do retorno de vocês. Porque só assim a gente sabe se o nosso conteúdo tá dando certo ou não. E é isso. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Vanessa.
Tchau.